Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez e esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça o seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Uai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso 37º episódio, nosso episódio de comemoração de um ano de Tetas na Mesa!
Uhul! E que a gente ganhou uma...
Então, para celebrar nosso primeiro aniversário, nada melhor que um episódio que esfregue na nossa cara o maior aprendizado que a maternidade nos trouxe, que é o quê? Não criar expectativas.
E a falta de controle da sua própria vida.
Não planejar nada na sua vida após a maternidade. É só isso que a gente aprendeu com a maternidade. A grande lição de vida que a gente tem. Bom, mas antes de mais nada, começar a nossa lamentação aqui, nosso muro de lamentações desse aniversário fajuto que a gente está tendo. Queremos agradecer muito nossas apoiadoras do Catarse. Muito obrigada. Lembre-se que são vocês que financiam a estrutura desse podcast e faz ele continuar. Então, se você gosta do nosso trabalho e ainda não nos apoia, entra no site catarse.me/tetasnamesa. Conheça os planos de contribuição e as recompensas que preparamos em cada um deles. Temos planos a partir de R$ 5,00 por mês, o valor literalmente de um cafezinho de boteco. E você já se torna nossa apoiadora. Recebe um link para entrar no nosso grupo do Telegram. E ainda, para quem consegue nos apoiar com valor a partir de R$ 15,00 por mês nas categorias cerveja ou vinho, além de participar do grupo do Telegram, você tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços e empresas de mulheres mães parceiras.
Inclusive, foi muito legal, Erika, que na última roda de conversa, na outra semana, foram duas ou três, acho, usando o cupom do Clube das Tetas.
Que legal. Então, não é fake news.
Não é fake news, pessoal.
Uau.
Acredita, é verdade. Quem... E tá sendo muito legal a troca no Telegram, né? A gente tem falado bastante disso, porque é verdade.
Assim, sim, sim.
Agora tá começando a criar realmente uma rede de mulheres conectadas, assim. Uhum. E bem independente da gente, inclusive.
Sim, bem independente.
Ali a gente não tá num papel de mediadora ou nada disso. A gente só colocou ao nosso serviço criar o grupo, né?
Uhum.
E conectar essas mulheres. E tem gente de fora do Brasil, de outros estados aqui do Brasil. Tá sendo muito legal lá. A gente tem falado de tudo um pouco, né?
Exato. E no Clube das Tetas, além dos eventos, né, e rodas da mulheres, tem camisetas da Mama Rude, tem colares de tetas da Ocitocina, tem assinatura de livro infantil do Clube Quindim, colares bordadores da Gude, ensaio fotográfico da Andréia e desconto de babá na Descomplica Nani. Então tem muita gente, muitas mulheres mães parceiras com a gente nesse clube.
Tem para todos os gostos.
Todos
agora,
os
gente.
Gostos.
Todos os serviços.
Exato. E ainda como recompensa nessas categorias cerveja e vinho, você recebe um e-mail com o tema da nossa próxima gravação. Aí você pode mandar pitaco, sugestões, até mandar áudio pra gente usar no episódio. Então é isso, gente. Entra lá no site catarse.me/tetasnamesa e apoie esse podcast que você ama com o valor que você quiser e puder. E aproveite as recompensas que a gente preparou para você. Lembrando sempre também que você consegue nos apoiar assinando o Tetas na Mesa no seu tocador de podcasts onde você ouve. Então, se você ouve a gente no Spotify, você segue a gente lá. Se você ouve a gente na Apple Podcasts, você assina e classifica, né, das 5 estrelas lá pra gente. Se você ouve no Deezer, você favorita. Isso também já ajuda bastante. Além de seguir e interagir com a gente nas redes sociais, lá no @tetasnamesa, no Instagram e no Twitter.
E isso é uma baita... colaboração, né? Porque se você pensar uma postagem que você faz nos seus stories, por exemplo, do Instagram, quantas pessoas você alcança?
Sim.
Né? E nos ajuda a ficar mais conhecido, mesmo que a pessoa não ouça podcast, enfim. Pelo menos sabe que já ouviu falar em Tetas na Mesa, né?
É, e hoje a gente é meio refém dos algoritmos, né?
Sim.
Então, não tem jeito. Se vocês ajudarem a gente nessa parte aí dos tocadores e nas redes sociais, já ajuda pra caramba a fazer a gente aparecer mais para novas pessoas.
Isso.
Bom, então vamos para nossa treta do dia de aniversário.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Gente, esse episódio é bem a cara da maternidade, né? É um balde de água fria nos nossos planos, na nossa festa.
Sim.
A gente tinha preparado decoração, convidados. Nossa,
tipo... Contratado banda.
Contratado banda. Contratado um quarteto de cordas. Gente,
tudo... Trovadores urbanos e a porra toda, e aí...
E aí veio o coronavírus. E acabou com os nossos planos, tudo cancelado,
gente. Estamos aqui assim, ó, ofegante.
Cancelados, ofegantes, cheios de falta de ar do coronga. Não, eu tenho certeza que é condições físicas mesmo, não é, não é nem o coronga.
Falta de condicionamento.
Condicionamento físico mesmo, falta de exercício, sedentarismo mesmo, que eu me conheço. Que não tem nem espaço pra coronga aqui, de tanta rinite que eu já tenho. Mas, meu, é isso, gente. Nosso aniversário tá em pleno coronavírus. E aí, a gente tinha preparado
um episódio comemorativo com uma convidada muito especial.
Sim, que é bem símbolo da maternidade pra gente, né?
Aí a gente tava ansiosas.
Foi o balde, assim, né? O balde de água fria, tipo, mas não teve jeito, suspenderam as aulas das crianças, né, em cima da hora. Então a gente teve que lidar com as circunstâncias aqui nova. Ficou guardadinha essa ideia e ela vai voltar e vai fazer esse episódio com a gente aí num momento que tiver tudo mais calmo.
Sim, passado o caos, né? A gente vai voltar a gravar com essa pessoa.
Exato. E aí não tem como a gente falar de outra coisa, né? Senão essa crise do coronas.
E foi um dilema, viu, pessoal, pra mim, pra Eriquinha.
Sim.
A gente grava ou não grava? Só tô eu e a Erika por enquanto. A
Sim.
terceira participante misteriosa, que,
ela
aliás,
ainda...
a gente recebeu mensagens. Eu recebi mensagens de amigas também que estavam acompanhando a gente pelo Instagram no último final de semana que a gente postou junto com a nova integrante. Uh-huh. Mas
fazendo
ela mascarada.
Um jobinho, né? Fazendo um job.
A gente só... E, enfim, foi super divertido. Mas ela só vai participar a partir do próximo episódio.
Sim, porque então, ela tá fazendo todos aqueles treinamentos, né?
Isso,
pra ser a nova integrante.
Por...
Tem toda aquela coisa da integração, sabe? De nova, quando entra na empresa.
Sim.
Então, ela tá lá fazendo a integração.
É, conhecendo, né? Primeiro, toda a nossa estrutura.
Todo o processo, conhecendo os funcionários, a equipe.
Isso. Porque tem o nosso QG aqui em São Paulo, mas
sim.
em outros estados também,
sim,
né?
Sim.
Então,
tem
ela tá passando por todos.
Fazendo aquele job rotation.
Isso.
É um mês de job rotation até ficar fixo aqui.
Aí depois vai pro Vale do Silício fazer um
Isso.
treinamento, né? Pra podcasters e volta.
Exatamente, sonho meu.
E agora, já ela chega prontinha pra participar. Enquanto isso, estou eu e a Eriquinha, a nossa convidada de hoje desmarcou, e a gente também desmarcou com ela, enfim, porque as crianças estão tudo em casa. E aí a gente ficou na dúvida, putz, a gente vai falar de coronavírus, só se fala disso, mas ao mesmo tempo não dá pra escolher um tema aleatório pra falar.
Sim.
Como se essa não fosse a realidade. Então, a gente resolveu falar dessa insegurança que o coronavírus colocou pra gente, né? Nesses dias, a gente tá gravando na segunda-feira. Vocês vão começar a ouvir a partir de quarta. Talvez até quarta já tenha mais coisa rolando.
É, nunca se sabe também o que a gente for falar, que talvez tudo mude quarta-feira.
Tudo mude, então não julguem.
Exato, não nos julguem se a gente tiver... Aliás, vocês vão ver pelo nosso tom, né? Eu só chamo corona de coronga, então eu tô meio lidando com isso de um modo, às vezes parece um pouco relapsa, sabe? Mas ao mesmo tempo é porque eu tenho a tendência de evitar... O pânico.
Uhum.
Mas também eu sei que não dá pra ficar nessa outra ponta, porque
Sim.
aí não posso ser o Bolsonaro e falar que é fantasia, né?
Exato.
Porque
Deus.
Aí, meu Deus, gente, é isso. A gente tem que achar esse ponto de equilíbrio.
É.
Porque as pessoas têm essa tendência de viver o 880. É o Bolsonaro retardado que fala que é fantasia, tipo, o mundo se fudendo, morrendo gente.
Cara. E o cara tá lá
falando
batendo,
que é fantasia,
tocando mãozinha,
gente,
da galera na
Exato.
Manifestação
Sim.
na Paulista contra a democracia. Parabéns, né, presidente?
É realmente um vírus, uma realidade sem precedentes. E você, assim, a gente tá fazendo esse episódio exatamente para evitar o pânico. Mas tá muito longe, muito diferente de evitar o pânico, é ser irresponsável.
Sim, e se a maior autoridade do país
é nesse
se
nível,
coloca nesse lugar...
Exato.
Não, é patético. Né?
É, saibam que eu chamo de coronga, mas eu não acho que é uma fantasia. Eu assumo
a existência.
Você
só tá tentando levar com leveza.
Eu levo com leveza porque eu também não caio na doideira.
Isso.
E...
Porque é a primeira... Eu não sei, se, enfim, acho que até meio cultural, assim, a primeira reação...
Ah, sim.
A gente comentou isso semana passada, quando começou a chegar os casos aqui em São Paulo, né, de positivo pro corona, no nosso grupo de amigas, a gente começou a comentar isso, porque a primeira reação, principalmente grupo de WhatsApp de família,
nossa,
é aquela
começa.
Loucura. Aí começa. O pânico, aí começa a estocar álcool gel e máscara, e aí se tranqueia em casa.
Sim.
Porque a primeira reação, assim, é de ir para esse lugar de pânico, de medo, insegurança. É, mas isso não resolve,
não,
né?
Resolve.
Isso só deixa tudo mais caótico. E aí a gente fez exatamente, mais ou menos esse mesmo caminho, né, Eriquinha? Num primeiro, tipo, olhando as pessoas panicadas, assim, da família, enfim, pessoas próximas. E aí a gente foi pra esse lugar de gente, calma,
se
menos,
questionar.
Nem é pra tanto, ainda tá longe. Eu tinha essa sensação, confesso, de acho que vai demorar mais um pouco pra...
Mas é o questionar, né?
Desse...
Tipo, é o questionar a informação. E aí buscar a informação correta, porque, gente, se você ainda recebe informação no WhatsApp e acha que... É essa que vale? Não dá, sabe?
Não dá.
E aí, quando você começa a olhar informações baseadas, sabe? Informações confiáveis,
isso,
né? De Organização Mundial da Saúde, de Ministério da Saúde, que milagrosamente está sendo mais sensato do que o próprio presidente. Aí a gente começa a entender que, por exemplo, semana passada, não tinha razão para você comprar 10 álcool gels na sua casa.
É.
Tanto que hoje as pessoas estão indo comprar e não tem.
E não tem.
E quem está indo comprar, não é porque... É porque não tem nada.
É.
Então, você tem 10 no seu armário e tem gente que tá sem. Quer dizer, o que adiantou o seu pânico lá? Você ferrou com o coletivo.
Sim.
E aí, você vai fazer o quê? Você vai beber esse seu estoque de álcool gel? Sabe? Tipo, você tem que... O
porque
pânico
você
não
vai distribuir,
não,
né? Vamos combinar.
Exato.
Quem faz isso não vai sair distribuindo.
É, não tô vendo ninguém distribuir álcool gel que comprou a mais.
E, Eriquinha, eu fico pensando que essa história do corona chegou muito... Primeiro, assim, que principalmente aqui no Brasil, que é o que a gente pode falar, que a gente tá vivendo de perto, né? Que virou esse alarde todo e tudo mais, principalmente porque chega pegando a elite, né?
Ah, total.
Claro, que foi o pessoal que foi... Pra Aspen,
veio
tem contato,
pela elite, né? Só por isso que a gente tá falando nela,
Por isso que a gente tá falando. Porque senão, provavelmente, pode estar morrendo pobre a rodo que ele...
Tranquilo.
A gente finge que nada tá acontecendo.
Exato.
E aí vira esse alarde todo. Então tem... Enfim, a parte boa disso é que, pelo menos, agora tá todo mundo atento a isso. E, ao mesmo tempo, traz uma coisa da gente olhar o outro. Porque nós aqui, provável a maioria das nossas ouvintes, não fazem parte do grupo de risco, né?
Sim.
Pela nossa idade, condição de saúde e tudo mais. E aí a gente pode muito bem querer resolver... Pode não, a gente... Tem pessoas que estão nesse lugar de falar... Ah, foda-se, não tô nem aí, minha vida continua. Eu vou pra balada, eu continuo indo pros bares e não sei o quê, porque eu não sou grupo de risco. Só que o corona traz essa quase obrigação da gente olhar, filha, acorda, sabe?
Acorda.
Olha pro lado, se você não tem uma avó, um avô, você tem um vizinho, você tem um chefe, você tem um parente...
Você vai passar por pessoas do seu lado.
Pessoas
que
idosas.
Você
é isso, ou que tem alguma doença e tudo mais, que são de risco. Então, traz essa urgência da gente olhar para o todo, que é o que não acontece,
não,
né, Eriquinha?
Do mesmo jeito que quem está histérico, estocando, não está olhando para o todo.
Não
está
olhando, exato.
E quem está viajando na maionese, não está olhando para o todo.
Cagando, indo para balada todo dia, também não está olhando para o todo. É, e aí a gente vem de uma geração e dos últimos anos que está muito, muito concentrada, muito individualizada, né? Então, assim,
sim,
a gente concentrada nas nossas bolhas mesmo. Não. No nosso pequeno apartamento, que a gente fica ali só entre nós, né? E não olha para o que está acontecendo ao redor. Muito focado no nosso próprio umbigo. E aí, o vírus traz essa urgência da gente olhar para o próximo, né?
Sim.
E afeta diretamente a nossa vida.
Nossa,
então,
até a nossa rotina. Nossa,
exatamente.
E aí, quando balança, né?
E nós, como mães, uma das primeiras decisões do governo foi,
fechar,
pelo menos
escolas
aqui em São Paulo, né? Fechar as escolas. Então, a gente está nessa semana de aula facultativa, sabendo que semana que vem não tem aula. E aí também, o que você vai fazer?
É, porque é muito... É aquilo, né? As escolas particulares já estão fechadas.
Sim.
Então, escolas de pessoas com mais privilégios já estão fechadas. E as mães mais privilegiadas, que bom, que estão mais isoladas do que o resto né, das pessoas. Mas, por outro lado, estão ficando loucas em casa, porque a empresa continua cobrando.
Isso.
A vida continua.
A vida continua, exatamente.
Então, é aquilo. A gente até, no grupo do Telegram, uma ouvinte nossa estava se sentindo até, parece que, culpada. Que hoje ela estava falando, gente, eu já estou em home office, ou seja, poxa, que legal, sou privilegiada. Minha empresa, tipo, já liberou os funcionários. minha filha está em casa. Só que como a escola é facultativa essa semana, eu tenho uma reunião à tarde e eu estou me sentindo culpada de mandar ela para a escola. Cara, não é isso. Você não pode, não é para se sentir culpada. Não é sua culpa, não é sua responsabilidade, sim, sim. Sabe? Essa situação.
E muita coisa não para, né, Erika? A gente está falando...
Para.
Como a duração é imprevisível, então não é assim, o Brasil para por uma semana e depois tudo volta. Não.
Não tem
muita
como.
Coisa que
mas
não
porque
vai
a gente
parar.
Tem um governo que não subsidia isso.
Sim.
Porque é isso, qual que era o correto nessa situação? Se a empresa está realmente... apoiando os funcionários, era não ter essa reunião. Porque
claro.
Se ela está com crianças em casa, sabe que não dá para ter a reunião. Senão vai ser aquele vídeo do cara lá ao vivo na CNN, BBC, não lembro qual, com as crianças invadindo. É. Ixi, é o corona. Oh.
Gente, e a gente tá fechada numa sala aqui.
Dessa Thaís não passa, tipo. Gente, né? Que o catarro que tá forte.
Já
esse
sabe,
tempo
né?
Em São Paulo, tipo, meu Deus, se não fosse pelo catarro, eu tinha certeza que era corona já. Mas você entende isso, tipo, você vê que as empresas não param de cobrar porque o governo não subsidia as empresas,
sim.
Não dá nenhum apoio, porque, gente, que mundo a gente vive de achar que vai existir uma quarentena geral e coletiva para todos, que o mundo, São Paulo, vai parar, sabe, de produzir coisas por uma semana,
sim.
Que seja, por 15 dias, jamais. Isso vai causar um colapso absurdo,
exato.
Sabe? Não vai ter alimento para as pessoas, não vai ter isso. É o que a Mirelle, que a gente né, segue no Instagram, @13anosdepois, fala. Você já imaginou você ficar uma semana sem coleta de lixo? Se é quarentena, se ninguém sai na rua...
O lixeiro também não deveria
exato.
Trabalhar.
Exato.
É.
Todas as empresas vão parar. O escritório que está parando, mas e a fábrica?
Exatamente.
Quem tá lá no chão de fábrica fazendo, embalando comida...
Fazendo remédio.
Pra
farmácia. Exato.
Então, não, o que a gente tá pensando com esse episódio foi um pouco disso, né? Tipo, sim, o isolamento é importante porque a gente ajuda a controlar a disseminação rápida. É muito importante. Mas que a gente não caia nesse lugar de pensar que... Olhar pra fora, ver gente na rua e falar... Olá, essa pessoa tá...
Nossa, que irresponsável, tá indo trabalhar,
tá indo trabalhar,
né? Exato, tá levando o filho pra creche.
Ou igual o casal da notícia lá, né? Com coronavírus, em quarentena, mantendo os funcionários trabalhando.
Isso, aí já é o cúmulo da...
É isso, não adianta nada. Você, a escola fechou, aí eu pago babá pra minha filha. Não, gente, isso não é quarentena. Não é.
É, e aí, Erika, eu acho que... Eu tô aqui pensando, né, que pra gente fica isso tão óbvio, mas talvez seja muito legal a gente falar para que as pessoas repliquem isso para outros lugares, que é isso, assim, como que você pode manter um funcionário que trabalha, por exemplo, na sua casa, ou enfim, na sua empresa, né, porque a empresa tem a lógica da produtividade, enfim, mas como que você mantém, se você para a sua vida... Né? Então, tá, tudo bem, eu consigo fazer a quarentena, meus filhos não vão para a escola, eu faço home office, eu nem vou trabalhar, no meu caso, por exemplo. E aí você mantém um funcionário dentro de casa. Tipo assim, isso é impensável para mim, porque essa pessoa, ela tem família, muito provavelmente tem filhos que não vão ter escola, não tem com quem deixar, ela vai pegar transporte público, ou seja, é aglomeração.
O principal, né, o problema da aglomeração é o transporte público.
É o transporte público,
em São Paulo.
Porque, né? E aí é impensável isso para mim, Erika, mas eu vejo que para muita gente não.
Não, porque
você diminui o seu ritmo, seu convívio social.
Mas não consegue olhar além, né?
Não consegue olhar além
do seu umbigo, né?
Exatamente. Então eu acho que é muito provável que as fábricas e tudo mais não vão parar, porque é isso, porque senão quebra o país inteiro, né? Não só pensando naquela indústria, no lucro do sócio daquela indústria.
Não, mas é que a gente vive nesse mundo urbanizado
a mundo,
e a gente tá precisando, a gente precisa dessa comida. A gente
Exatamente.
Não tem nossa horta aqui no...
Exato,
né?
Ninguém aqui tem horta para viver de subsistência. Então, assim, a gente precisa dessa comida, a gente precisa do remédio, enfim, tantas outras coisas. E mesmo de coisas, sei lá, brinquedo, fábrica de brinquedo, não dá para você parar também, em geral,
exato.
Assim, né? Porque tem uma lógica ali de produção e, óbvio, que vai diminuir o consumo, né? Porque você não vai sair para ficar comprando mais essas coisas. Teoricamente, você só vai sair para comprar o essencial.
Sim.
Mas as coisas também não podem parar. Enfim, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, o que nos cabe.
Sim,
então,
que
assim,
nos cabe.
Quem consegue fazer home office, maravilhoso. E aí, com criança em casa, a gente sabe que o home office é quase impossível, né? Tipo, meu marido tá fazendo home office, ele trabalha em uma agência de propaganda e foi fazer home office. Mas pra reunião pode sair, né? Como foi o caso hoje. Ok. Vamos ver até quando. Mas é isso, ele sabe que se ele for ficar sozinho com a Maria Flor, ninguém não trabalha.
Ele não vai
então
trabalhar.
A gente vai ter que fazer esse revezamento. Uhum. E aí aquela amiga que não tem com quem deixar e precisa ir para uma reunião, precisa trabalhar, a escola fechou. Uhum. Sabe? Então pega essa criança. Sim. E aí a gente estava discutindo exatamente isso aqui agora há pouco. Porque assim, é um tempo indeterminado. Então não é que a gente sabe que vai ficar com as crianças em casa só por 15 dias. Uhum. Provavelmente que fique mais. E aí, eu não tenho nem criatividade, nem saco para fazer lista de atividades lúdicas para ficar com as crianças durante 15 dias
sim,
em casa.
Sim, nossa, meu Deus
meu
do céu.
Meu Deus do céu. E aí, o que a gente vai fazer, né?
Até domingo, ali eu tava assim, eu não sei, sem, porque como ainda era facultativo, então que é exatamente para isso, essa semana é para se organizar. Só que eu não tinha me tocado com questão a pessoa que faz faxina na minha casa cada 15 dias. E na segunda, né, bem hoje, que o dia que a gente tá gravando era o dia que ela viria. E aí, só porque eu vi uma postagem, por isso que é bom a gente discutir, né, e falar das nossas falhas, porque é óbvio que a gente não vai saber o que fazer, ninguém sabe tudo. E aí eu vi uma postagem da mãe preta, falando, gente, dispensem as pessoas que, a diarista que trabalha na sua casa e pague, ela só depende disso e ela vai pra sua casa de trem, de metrô. E aquela coisa tão óbvia, né? Eu falei, nossa, eu não tava nem lembrando, porque como já fica automático a cada 15 dias ela vir, eu não tava lembrando, fica automático. Eu falei, gente, e ela, a idade dela já é do grupo de risco, ela que limpa a minha casa, ela tem uma mãe idosa. Aí eu falei, gente, olha isso. Gente,
é algo
tá...
muito inédito
é
ainda
muito inédito.
Pra gente, né?
Então a gente não sabe
as
ainda.
Outras epidemias que tiveram, não foi dessa proporção, né? A água não bateu tanto na nossa bunda.
Não.
Agora que tá batendo... E aí, eu acho que tudo bem também, né? A gente fica... Que nem você falou. A gente se colocar nessa posição de... Meu, eu não sei o que fazer. Nossa, é verdade. Olha, realmente responsável até da minha parte. Eu nem ter falado com a faxineira pra não vir. Mas, tipo, calma, tudo bem.
Tudo bem. Eu mandei mensagem pra ela, tipo, domingo, 21h, sim, sabe? Que é a hora que caiu a ficha. Que eu falei, gente, oi, né?
Oi, como... E é isso, a gente...
Demora pra cair a ficha que a nossa rotina tem que ser alterada.
É. E aí, Erika, eu acho que entra... Primeira coisa, assim, são as questões práticas. Né?
Uhum.
Então na hora você já pensa, nossa senhora, vou ter que fazer compra para supermercado. Talvez daqui a alguns dias não. Que supermercado virou tipo a visão. Cara, é de perder a fé mesmo,
não,
né?
Eu preciso
a hora que você vê.
Falar do supermercado. O que acontece com a classe média, gente?
Gente, pelo amor de Deus.
Você vai na porra do mercado. Mano, tipo.
Carrinhos
calma.
Lotados de saco de arroz.
De compras, assim, de R$1.000, de coisas assim. Eu fiquei chocada. Eu falei, primeiro, como é que você tem dinheiro para fazer uma compra dessa? E assim, gente, calma,
aí
sabe?
É que tá, né, Eriquinha? Porque aí a gente vê, fica mais escrachado
mais
ainda
escrachado.
A nossa sociedade, como ela é super desigual, né?
Exato.
Porque poucos privilegiados podem ficar fazendo estoque
como
em casa. Poucas pessoas conseguem fazer compras de mais de R$1.000 e provavelmente várias por
uma
mês,
compra,
né?
Compra o salário de poucas pessoas
de poucas
do Brasil.
Poucas pessoas.
Tipo, essa compra, sabe, de R$1.000 é o salário de poucas pessoas
de
no
poucas
Brasil.
De poucas pessoas, exato.
É surreal.
E fazendo isso é tão egoísta, porque você tira a oportunidade de uma pessoa que talvez só vai poder comprar esse feijão no final da semana, quando receber o dinheiro da faxina. Não vai ter quando chegar no mercado.
Que você vai lá e vai comprar um pacote de arroz e feijão que dá pra 15 dias.
Isso. E aí chega lá um infeliz que fez um estoque pra 8 meses.
Não, gente, é surreal.
É surreal. Isso então, é de perder a fé na humanidade, né?
Tem coisas que é isso, esses extremos aí do... Da pessoa histérica e da pessoa sem noção de irritar demais. Porque aí você fala, puta que pariu.
E aí eu acho que primeiro vem essas decisões práticas do tipo, vai ou não vai pra escola? Faz ou não faz home office? Tem que ir no mercado, né? Que dia que eu vou? Vou comprar... Hoje, por exemplo, eu fui no mercado de manhã, já comprei algumas coisas pra minha avó, que obviamente não vai no supermercado. E aí a diarista que você vai dispensar,
sim,
o que eu vou fazer com essa criança em casa e tudo mais. E depois vem outra parte que não é tão prática, né, Erika? Que vem esses questionamentos, essas reflexões de como a nossa sociedade vive hoje em dia. Isso está sendo colocado em xeque. Então, assim, é uma sociedade egoísta, capitalista, um capitalismo que realmente é quase insustentável.
Sustentável.
É, quase não. É insustentável.
É insustentável, predatório.
Predatório.
Né? Discriminatório.
E só, discriminatório,
tipo...
e só reforça essa desigualdade imensa que tem na nossa sociedade.
Escancaradamente discriminatório, né? Você percebe isso, a pessoa, tipo, ir no mercado e fazer uma compra de R$1.000 é descancarado.
Exato.
É escancarado.
Só que às vezes a gente perde um pouco a fé de pensar, cara, quem deveria estar fazendo essas reflexões não vão fazer,
não
né?
Tão, é, não
vida
tão.
Que segue. Até estavam comentando comigo um pessoal aqui do condomínio que eu moro, que a prima, sei lá, algum parente deu positivo lá pro coronavírus. Uhum. E aí o que, que a belíssima vai fazer? Pegou os filhos, o marido, não sei o que ela faz de profissão, mas enfim, pegou. Eu sei que ela pegou, não sei se o marido vai junto, mas enfim, os filhos, a mãe. E vão se isolar no condomínio deles lá em Itu. Ah. Fez uma compra provável de R$5.000 para poder... Sim. Deve ter empregado, certeza.
É, porque
lá.
Eu não vejo esse povo cozinhando para si, imagina. Limpando a própria privada.
Exatamente.
Não imagino a pessoa limpando a própria privada.
E aí vive lá achando... Só que, né, gente, não, uhum. Não é exatamente sobre isso. Assim, ok, se você tem essa condição de ir para outro lugar e tentar se isolar e tudo mais. Mas é isso. Que legal, né? Ela vai conseguir se isolar lá, beleza, uhum. Com a família dela.
Olha como
dela
ela
está
fazendo
mais.
Um bem.
Olha como ela está fazendo bem, já que ela tem uma parente que está infectada e tudo mais. Só que isso é só o pano de fundo, né, Eriquinha? Disso, de uma pessoa que vai no mercado e acaba com estoque, uhum. Não dá possibilidade de outras pessoas comprarem depois. Com certeza vai levar empregados, babá,
sim.
Cozinheiro e tudo
que
mais.
Que vai fazer eles usarem, sabe, roupa branca, luva, máscara, porque senão,
claro.
Tipo, sabe?
Exatamente.
Que vai fazer, tipo, dormir no quartinho, que vai, isso. Tipo, comer comida diferente da dela.
Exato.
É isso.
Então é isso. Então os privilegiados conseguem uhum. Manter esse lugar. Uhum. Né? E a gente, isso a gente continua num privilégio, né, Eriquinha?
Sim.
Não nos isentando dele, claro.
Não, não.
Mas a maioria continuando implorando para fazer algum tipo de trabalho para poder ter dinheiro e ter o que comer. É basicamente isso,
é
assim.
Isso.
Enquanto
é isso.
Alguns estão fazendo estoque para 2 anos dentro de casa, tem gente que não tem o que comer amanhã.
É sobre isso.
E aí, o que, que a gente faz? Entra em depressão?
Ai, entra em depressão, gente, que esse assunto bem no nosso aniversário.
Exatamente. Pra comemorar a gente tá aqui. E a Lua fez um post hoje, não sei se você viu,
não
falando
vi.
Exatamente isso, assim. Dessa parte psicológica da coisa, assim. Porque tem dia que você não tem vontade de levantar da cama a hora
sim.
Que você olha pra essa realidade, né?
É, porque desanima mesmo.
Desanima. E aí, ao mesmo tempo, romantizar isso. Até tem um meme aí rolando. Não é nem um meme, é uma foto rolando.
Uma foto, é. A romantização da quarentena é privilégio de classe.
Exatamente. E é isso, né? Então é sobre isso.
É.
Bacana, a gente concluiu.
A gente concluiu fazendo episódio em depressão.
Isso.
Gente, não, mas é isso. Porque se a gente tá se propondo, pelo menos, a tentar discutir e ficar nesse caminho do meio, né?
Sim.
Não romantizar a quarentena das pessoas. E não fingir que não tá acontecendo nada. Acho que uhum, essa é a grande chave, uhum. Sabe? Você se propor a tentar viver da melhor forma possível, dentro da sua realidade.
E olhando em torno.
Olhando
né?
Em torno.
Que você não tá
isso
sozinho
que é o
na
mais
sociedade.
Importante, porque é isso que você falou. Tipo, é realmente um desafio, porque nessa sociedade individual a gente precisa olhar além.
Uhum.
Então não é só mais o que cabe pra você e pra sua família.
Isso,
você tem
não
que olhar pro seu lado.
Isolar no condomínio de luxo em Itu,
uhum.
Né? Porque...
E a gente aqui no meio termo ali da classe média privilegiada, mas que não tem um condomínio de Itu, mas uhum. Também temos condições de comprar comida, tá tudo bem, de ficar em home office. A gente tem que... Dá pra olhar pro lado também.
É.
Sabe? A gente tem que fazer esse exercício. Tipo, o que, que eu posso fazer?
Exatamente.
Além aqui do meu home office, que é o caos. Que é, okay,
que é o caos.
Que é o caos.
Gente, abraçando esse caos mesmo.
Abraçando
assim,
o caos.
Achando que é
não.
Bonitinho, não.
A criança,
que é
a criança tá colocando a casa de ponta cabeça.
Exato.
E você tá quase enlouquecendo.
Provavelmente
tipo...
é metade do dia na televisão.
Sim, e pensa aí. Que não é culpa sua, não se cobra. Não
exato.
Se cobra. Eu vi também uma sequência de posts bem legal, dando umas dicas pra quem tá nessa situação. De, sabe, não se cobre, não tenta, não dá pra fazer tudo. Você não vai cuidar da louça, não vai cuidar da casa, do seu trabalho e das crianças e atividades lúdicas. Não, não vai. Não é sua culpa essa situação. Tipo, a empresa tinha que estar te cobrando menos. Pra empresa te cobrar menos, ela tinha que estar subsidiada pelo governo. É assim que funciona e não
sim.
Funciona.
E como o governo tá na...
Tá viajando na maionese, não. E tá nas suas costas. Então, assim, não se cobre, não se culpe. Segue... Vai o que dá,
uhum.
Vai matando um leão por dia, que é isso que a gente vai viver agora.
Exatamente.
Um dia de cada vez mesmo, né?
E a gente se disponibilizar, eu acho, Eriquinha, cada um tentar ajudar no que puder.
No que
assim,
puder.
Então,
principalmente para os grupos de risco.
Isso, então se você tem um vizinho, ou uma avó, ou um parente, enfim, que faz parte do grupo de risco, você se disponibilizar a fazer compra, ir na farmácia, uhum, alguma coisa que precise, a ficar com o filho de uma amiga que às vezes não tem com quem deixar.
Sim, que vai ter essa reunião, por exemplo.
E vai ter essa reunião, ou tá na loucura ali do home office. Até tem uma menina que eu sigo no Instagram, a Steph Machado, acho que muitas devem seguir. Ela falou assim, a minha parte eu tô tentando fazer. Então ela liberou um e-book, um material assim no site dela, que tem, sei lá, 40 dicas de brincadeiras pra você fazer com a criança em casa, uhum, pra quarentena, né? Então, ela tá fazendo, a parte dela é isso, assim, que de repente era um material que ela até cobrava e tudo mais, né? Então,
é isso,
o que você
qualquer...
pode fazer com isso? É. E aí, nessas horas, você vê que também em rede social pode ser uma maravilha, né, Erika?
Pode.
Ela nos aliena.
Alienígena.
Ela nos alienígena.
Era alienígena que você queria
falar. Aliena em muitos níveis, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa hora, tá sendo o nosso ponto de contato com o mundo. Porque a gente tá na medida do possível. E eu acho que é isso. É tudo na medida do possível. Você
tudo
tá...
na medida do possível.
E talvez até tem que ser um pouco, nesse caso, um pouco além do seu possível. Mas uhum, fazendo esse isolamento físico. Mas a gente pode continuar fazendo a convivência social na internet, no telefone, uhum, nas varandas, né? Tem
nas
rolado
varandas,
muitos vídeos da Itália ali. Eu acho muito legal.
É.
O pessoal nas varandas cantando, tocando, uhum, fazendo concerto musical.
Sim.
É a forma que dá, né, pra cada um.
Sim. É, e aqui espero que com essa, né, esse alerta é um pouco mais prévio do que, né, numa situação que a Itália ficou, talvez, uhum, a gente não chegue nesse ponto, né?
Sim.
Então essa
porque
é a esperança.
Essa é a ideia,
pra,
né?
Essa é a ideia.
É,
tudo isso é pra essa ideia.
Isso.
E eu acho que pra quem é mãe e pra, né, nossas principais ouvintes, a maioria das nossas ouvintes, pra ajudar nessa sensação de que de qual o nosso papel aqui para ajudar, é assim, lembrar também dos dados, de informações seguras e corretas, que não teve nenhuma morte registrada em nenhum desses países com o coronavírus em crianças com menos de 10 anos registrado. Então, nosso foco com as nossas crianças deve ser realmente para elas não serem transmissoras, mas transmissoras.
Isso, é.
Então, assim, a doença, o nosso real luta é para evitar um contágio num nível que o nosso sistema público de saúde não suporte.
Isso.
Porque, e lembrar desses dados e, sabe, ficar segura neles.
É,
tipo, 80%.
Porque
senão a gente panica. É, 80% dos casos é uma gripe que você vai ficar em casa. Você só vai procurar um médico se você tiver febre e falta de ar. Se você só tiver a febre, é para ficar em casa. Sabe? Então, quando eu começar a se desesperar no isolamento, vai, sabe, para o site do OMS, vai para o Instagram, no Instagram da Organização Mundial da Saúde, você vai ter informação que vai te tranquilizar.
É.
Sai do WhatsApp e vai e vem informação de qualidade para você não pirar.
Porque ainda está muito confuso até para a área médica, assim, né, Ariquinha? Porque além dessas recomendações, mas aí tem opiniões pessoais de médico, uhum, e tudo mais. E, de repente, eu acho que a única forma, assim, da gente... São tempos muito incertos, uhum, de uma doença incerta que não tem nem cura ainda, assim.
Uhum.
Não tem um remédio, né, que cure desse vírus. Ao mesmo tempo está sendo estudado e tudo mais. Então, é tudo muito incerto.
Sim.
E aí, o que dá pra gente se apegar são essas recomendações de autoridades maiores.
Com
tipo
base,
OMS.
Com base no que já se viu da pandemia
isso,
nos outros países. Então, é aproveitar isso pra usar pra gente. Então, antes,
sim,
né? Então, assim, use isso pra te tranquilizar, sabe? E não é o tranquilizar, vamos pra balada.
Sim.
É o tranquilizar de te fazer as coisas com calma. É o tranquilizar de não ir comprar máscara. Se você não tá doente e não precisa sair de casa, você não precisa comprar máscara. Você deixa a máscara pra você comprar quando você precisar, quando você estiver infectada.
É
isso que gera... O pânico só gera transtorno.
Exato. E você pensar... Ontem eu ouvi um médico ou um físico, agora eu tô em dúvida, mas enfim, que ele estuda a curva, né, das doenças,
uhum,
e no geral, o que está tentando evitar no Brasil e em outros países, depois do que aconteceu na China e tal, e na Itália, né, está acontecendo, é evitar que essa curva atinja o pico dela,
uhum,
porque aí o nosso sistema de saúde colapsa mesmo,
sim,
né, se muitas pessoas ficarem doentes a ponto de precisar de hospital, UTI e tudo mais ao mesmo tempo. Porque sabe-se já que muita gente vai ficar infectada.
Sim,
tá,
sim.
O vírus tá aí. O lance é espalhar, né? Essas, a quantidade de pessoas infectadas, espalhar ao longo dos dias, semanas e meses. E isso. Não todos ao mesmo tempo. E aí ele falou uma coisa que eu falei, nossa, isso dá até uma tranquilidade no coração. Que ele falou, gente, vai acabar.
Uhum.
O Drauzio Varella também falou isso, né?
Também.
Essa pandemia vai acabar. Né?
Uhum.
O vírus pode até continuar, mas enfim, a epidemia e a pandemia agora, né, no nível
Sim.
que tá, vai acabar. E a hora que você pensa, cara, vai acabar.
Isso.
Não é que a gente vai viver pra sempre nesse
Sim.
estado, né?
É, então usar isso pra se tranquilizar, sabe? Pra quando você estiver ali no caos, tipo, mano, ou preocupada, sabe? Se seu filho, putz, hoje eu tive que levar ele na escola, ele vai pegar, ele vai ficar doente, tipo,
tá tudo bem,
sabe?
Exato.
Vai ficar em casa, depois, sabe, você vai fazer o que você pode.
As ações que a gente está tomando, e que eu penso que a maioria das nossas ouvintes tem que tomar, é pensando no coletivo. Porque nós, nossos filhos, em geral, não somos grupo de risco,
Sim.
né? Algumas crianças fazem parte do grupo de
Sim,
risco, alguns
pelas...
adultos também. Mas, no geral, não somos. A gente só não pode ser esse agente transmissor para um grupo de risco.
Sim.
Então, uma criança que vai na escola, pessoas que ficam o dia inteiro dentro de um escritório fechado, ou vai para uma balada fechada, enfim, tudo isso que a gente já sabe... A gente pode se infectar e ficar tudo bem, mas você pode passar pro seu vizinho idoso e ele vai morrer, né? Vai não, ele tem mais chance de morrer.
Já
traz. Decretando morte dos velhinhos, todos, pelo amor de Deus. Só que ao mesmo tempo a gente tá falando isso. Hoje de manhã eu fui ao mercado, chego lá, assim, metade do mercado eram idosos.
Gente, que é o que o Drauzio fala, né? Tipo, cara, 80 anos tem mais riscos, né? Acima de 80 anos, a taxa de mortalidade é 15%. Mas acima de 80 anos, o Drauzio fala isso, você já é um risco ter acima de 80 anos,
isso,
entendeu?
Se ele pegar uma gripe,
qualquer
inclusive,
coisa.
Pode ser perigoso, né? Se não for bem tratado e bem cuidado. E aí a gente tava falando isso, você vai na rua, tem muitos idosos ainda. Só que ao mesmo tempo, como? Eu fico até com o coração partido.
Exato.
Como é que você vai falar pro velho não sair de casa?
Exato, para um velho que tem essa saúde de sair de casa.
Isso.
Você falar, não, você vai ficar em casa nos... Sabe, porque são os últimos anos de vida dele. Agora é uma... Né, todo mundo aqui estamos decrescendo. No,
Sim.
Mas eles estão já nos últimos anos.
E aí você vai falando, olha, você fica em casa... Porque, em geral, esses velhinhos que ainda vão ao supermercado, vão à feira e tudo mais, isso vira uma rotina e é basicamente a programação deles, né?
Exato. Assim, você mexer na rotina de um velhinho,
É a forma como eles se sentem úteis ainda e tal. E aí você fala pra ele, olha, agora... Porque tem velhinho que vai no supermercado 2-3 vezes por dia. O avô do Fernando é assim, lá em Goiânia. A avó dele nem sai de casa. Nunca, assim, ela sempre foi mais de ficar em casa. Mas o avô dele é esse que vai ao supermercado 3 vezes por dia.
Tipo, ah, quero... Vai
isso,
comprar esse negócio.
Aí vai lá e compra, tipo, uma salsinha. Aí agora eu vou lá e compro farinha. Agora eu vou lá e compro... Mas é muito mais pelo passeio. Porque
Sim.
ele chega lá, ele vê gente, ele conversa, ele dá uma caminhada.
Exato.
E ele vai, né, de ônibus e andando. Então, assim, como é que você vai lá e fala, agora você vai ficar em casa por... tempo indeterminado, né? Essa é a verdade.
Por isso
então, que... é difícil esse paradigma.
É difícil, e não dá pra entrar nesse lugar do julgamento, né? De, tipo, meu Deus, né? Ver um idoso na rua, você tem que ir pra casa. Tipo, não,
enfia
sabe?
A máscara no velho,
enfia obriga a ficar em casa. E lidar com as coisas de um modo equilibrado não quer dizer que você não tá dando a real importância pra
isso.
esse vírus.
Se pensar bem, a maioria de nós, inclusive eu e a Eriquinha, qual que é o nosso convívio social?
Eu já vi em quarentena e não sabia.
A vida da maioria de nós, principalmente mães de crianças pequenas, já é essa, né?
Levar
o filho na escola, trabalhar, busca o filho, fica em casa. E se sobra um tempinho é pra ver um Netflix.
É exatamente isso que a gente faz.
Raramente
pra
sair com amigos e tudo mais. Então, a gente vive numa quarentena...
Urgente. Espanha coloca o país inteiro em quarentena e só autoriza sair de casa para comprar comida, remédios, ir a hospitais ou trabalhar. Aí a pessoa, esse tempo todo vivendo em quarentena e não sabia. Tipo,
é isso.
A minha vida é essa. Tipo, eu já tô em quarentena.
Exato.
Meus avós, que eu não ia poder visitar, já morreram,
já
tadinhos.
Morreram.
Então...
A minha avó, que eu ia...
Só que isso.
Ia visitar ela. Enfim, ela veio... Inclusive, ela veio aqui sexta-feira.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Mas não vou vê-la. Mas isso é o e tirando a Maria Flor, que não vai ter escola, mas na minha vida não vai mudar tanta coisa assim, né?
A gente sempre tentar fazer isso, essas pequenas outras ações que quando a gente tá vivendo a vida louca, a gente não para pra pensar. É. Mas isso na minha vida eu já vi, a pessoa que trabalha em casa, aí eu mexi nessa rotina. Eu provavelmente vou para home office, então vai mexer na rotina. O que eu posso fazer, sabe, para melhorar? O que eu posso ajudar o coletivo? Eu acho que é aí que a gente vai entrando no equilíbrio, mas sem surtar, sem se culpar, né? Sem julgar.
E aí aqui eu tô pensando também, Erika, é porque com isso a maioria das pessoas tá vivendo uma realidade que nunca viveu, né? Então a maioria tá indo pro home office que nunca fez. E aí você começa a ver o lado ruim também do home office. No começo tem a parte boa e tudo mais, mas você começa a viver a parte ruim, né? Que é esse isolamento também.
Eu tô adorando, muita gente.
Vem
no home office.
E aí você, ou isso, você não pode levar seus filhos à escola. E aí os privilegiados que têm empregados mil vão ficar sem empregados. A gente aqui desse lugar, a gente tá vivendo uma realidade que mexe com a gente, que a gente talvez nunca teria vivido se não fosse por isso, né? Aí isso, pra mim, me dá um nó no estômago, que eu penso, cara, e tem gente que agora tá rezando pra ter dinheiro pra comprar o que comer. Porque aí, assim, é uma diarista que talvez vai perder um monte de faxina e poucos vão ter a consciência, né?
De
falar,
pagar.
Olha, não venha, mas eu vou te pagar. Eu, por exemplo, vou deixar de fazer vários eventos por conta disso. Mas eu tenho o grande privilégio de ter um marido que é CLT. Então, lá em casa tá garantido o nosso arroz e feijão.
O teto, a comida tá garantido,
isso,
né?
O Backstreet Boys ter cancelado o show no Brasil, uma pena, claro, né?
Sim. Tanto que eles estavam precisando também, coitados. Não é à toa que eles voltam depois de 20 anos, né? Precisando, eu sei que eles estavam, mas okay. Eles. Mas é isso, mas os músicos ali...
Os músicos que ganham porque faz show no barzinho de sexta, sábado e domingo.
Vários eventos culturais, museus fechados.
Fechados e tudo mais. Então é hora da gente olhar um pouquinho pra fora do umbigo, não é mesmo?
Exato. Bom, então chega de coronga, então, e vamos queimar o sutiã.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Então, nessa parte final do programa, a gente sempre indica alguma coisa aí que a gente esteja vendo e queira indicar pra vocês, né? Eu quero indicar, primeiro no tema do coronga, que é dois episódios do podcast Café da Manhã, da Folha e Spotify, que não precisa de indicação, mas não tem como não indicar, porque foram muito bons. O primeiro foi um que eles fizeram na sexta passada, dia 13 de março, com a Vera Iaconelli, que a gente ama, né?
Nossa.
Chama A Psicologia da Pandemia. Eles não falaram, sabe, dados do vírus, da doença, como prevenir. Falaram sobre essa coisa do pânico, como as pessoas... se deixam levar pelo pânico, gostam de estar nesse lugar, muitas pessoas, sabe? E como também tem pessoas que viram as costas e são negligentes, sabe? Como você tem que realmente tentar ali andar nesse caminho do meio, né? Foi muito bom o episódio.
Sim.
E o segundo episódio, que foi no dia 27 de fevereiro, com o Drauzio Varella, não tinha nem confirmado ainda o primeiro caso de corona no Brasil. Mas foi muito bom o panorama que ele deu, pensando nos outros países, né? O episódio chama O Que Esperar do Coronavírus no Brasil. Então também é muito bom, eu tô gostando muito do que o Drauzio tá falando sobre,
gente,
o corona,
eu também,
né?
Eu sempre gostei muito dele, eu lembro uma vez que eu, na minha outra vida, antes de ter filho, eu fui numa palestra dele, era sobre qualidade de vida, basicamente. Cara, e aí, até então, pra mim, ele era um médico que, sei lá, falava do Carandiru, né?
Relacionei ele
era
também.
Sempre, mas assim, tá lá, o Drauzio, mas cara, a primeira...
Gente
aí,
boa,
mas... Gente boa, ele fala umas coisas interessantes. Mas assim, quando eu ouvi essa palestra dele, mudou muita coisa, assim, em mim. E aí, hoje em dia, ele tem falado... Agora ele tá aparecendo bastante também, né? Mas, nossa, eu tô achando... Bárbaro.
Ótimo. Porque ele traz, sabe, informações... É isso, uma fonte de dados segura, sabe? Porque ele não vai te falar nenhum achismo. Ele vai te trazer dados da OMS, dados da ONU, dados, sabe, oficiais. E vai te trazer tranquilidade, porque a gente vê que o pânico não leva a nada.
E ele tem uma visão muito diferente da maioria dos médicos, né, Erika?
Sim.
até hoje, eu acho que ele ainda faz pré-serviço, né, em presídios.
Sim, sim.
Durante muitos anos e tal. Então ele vê a realidade muito, muito além do umbigo,
muito,
né? Porque um médico
umbigo,
como
muito
ele
além
poderia...
das classes privilegiadas.
Isso, ficar restrito ali nos pacientes do Einstein,
é,
né?
Exato.
E aí, o
ele
que é,
ótimo.
É isso, né, no todo?
É, eu vi que ele é bem geniozinho, assim.
É.
Ele, sabe, tipo... Ele é bem inteligentão mesmo, sabe? Além de ser, ter esse carisma, saber falar, né? Ele te atinge, né? Com a conversa dele,
é,
né?
É, muito acessível, né?
Muito acessível, é.
Ah,
é.
Gente...
Ele é... Qual que é o masculino de fada sensata?
Doente? Não. Gnomo, eu falo...
Gnomo,
eu
gnomo sensato.
Inclusive, a festa da Maria Flor foi cancelada, né?
Ia ser de fada e gnomo.
Ia ser de fada. Aí a Maria Flor e o mundo paralelo dela. Aí, filha, do que a gente vai fazer a festa e tal? Não, primeiro eu falei, acho que eu não vou tocar nesse assunto, porque vai que ela começa a me pedir temas e eu tenho
Sim.
que ir atrás de decoração.
É,
vou você dar
viu
uma
que eu sofri,
aqui.
Né?
É.
PJ Max com PJ... patrulha, com Batman, tudo,
tudo
junto, é.
Falei, vou dar uma de louca, a gente bota umas florzinhas pra decorar e tá lindo. E aí depois ela veio, quando eu falei, ah, a gente vai fazer um bolo pra você, uma festinha no salão de festa. Aí ela, do que vai ser? Aí eu, ah, do que você gostaria? Ela, do... Não, não é Jardim Encantado, Eric.
Nossa,
do...
tipo...
É, acho que talvez Jardim Encantado, não sei. Falei, ah, tá, como que é o Jardim Encantado?
Tipo, porque, é, vamos dar mais detalhes. Tipo, Jardim Encantado, de onde você
jardim?
Tirou isso? Meu
Ela,
Deus.
Ela, não, tem que ter fadas, borboleta, flores. Eu falei, ah, interessante, mais fácil. Aí, depois, aí eu fiquei, eu caí nesse questionamento ali, que eu falei, filha, fada, e qual que é o masculino de fada? Ela, ah, gnomos, duendes? Pode ser, né?
Então é isso. O Drauzio é o nosso gnomo sensato aqui.
O fado.
O fado. Fado sensato.
Beleza. Bom, eu vou indicar os stories da Mama Traca, que a gente já falou dela aqui várias vezes, a Anne Hume. Ela tem falado muito bem de vários assuntos e agora ela tem falado do corona. Ela salvou nos destaques do Instagram dela tudo que ela tem falado nos últimos dias. Hoje em dia ela mora no Reino Unido, né? Então ela tá com essa visão aí também do que tá acontecendo na Europa. E ela tá postando bastante coisa interessante, inclusive hoje, e acho que até quarta-feira mais ainda, ela tem falado, tá repostando ações de pessoas, que nem a gente falou,
uhum.
Empreendedoras, enfim, profissionais, assim, que estão dando o seu melhor da sua área no que lhe cabe ali para contribuir com Sim. as outras pessoas. Então, tem aquelas contadoras de histórias que estão disponibilizando, vão fazer live contando história pra gente botar as crianças na quarentena pra assistir. Enfim, tem umas coisas interessantes. E ela também tá falando dessa outra parte prática do coronavírus. É, mamatraco, o arroba dela é arroba mamatraca.
Mamatraca.
E o da Mirelle, o arroba 13 anos depois. Ela não salvou nos destaques, mas ela tem falado muito todos os dias. Ela mora na França. E ela tem dado uns choques de realidade muito bons, né, Erikin?
Uhum,
acho que
muito.
A gente começou a virar um pouquinho a chavinha depois de uns chacoalhões dela que a gente compartilhou entre nós, amigas, que ela fala muito sobre isso. Tipo, ah, interessante, né?
Muito
porque você
lindo essa quarentena.
Muito lindo, vai todo mundo pra fazer home office e tudo mais. E no caso dela, por exemplo, ela é fotógrafa, ela tá com todos os ensaios desmarcados.
Uhum.
Ela falou, mas ok, eu tô aqui, meu marido é CLT não, né? Mas o meu marido recebe lá no final do mês e tudo mais. Mas tem pessoas que trabalham literalmente pra comprar o arroz e feijão do dia seguinte. O que você vai fazer por isso, né?
Uhum.
Então, enfim, tá sendo interessante. E deixar aqui também um vídeo no YouTube que a Mama Traca que postou e eu peguei, achei muito bom. É uma neurocientista falando, essa neurocientista chama Cláudia Feitosa Santana. E ela postou um vídeo no YouTube, no canal da Casa do Saber. O nome do vídeo é Coronavírus, como enfrentar a pandemia. Tá,
tá vendo?
No...
É mais fácil falar coronavirus.
Coronavirus, é verdade. Sai mais fácil. Tá no YouTube, no canal da Casa do Saber. E aí ela tá falando um pouquinho de ações práticas pra gente e a importância da quarentena. Ela tá falando de forma bem didática, assim, pra gente entender por que é importante mesmo a quarentena e essas atitudes todas que a gente tá sendo direcionado.
Ah, é isso, gente. Informação de qualidade pra gente não cair em...
Isso, não pirar, né?
Não pirar, não cair no pânico e não sair que nem louca pra balada, isso, como a gente faria, com certeza, se não tivesse o coronga, né?
Oh, claro. É o que a gente já faz.
Já faz, sempre. Todo dia.
Mas é muito... É, eu sei que às vezes a gente quase dá uma pirada, né?
Tá, não, é fácil pirar.
A gente se apegar que são... vai passar, isso é fato, que vai passar. E a gente agora encontrar a melhor forma de passar por isso, né?
Sim. E aí vamos juntas encontrar.
Isso.
Né? Não tá na... Não tem a cartilha.
É.
Vamos com... É isso. É distância física, não social.
Não social. A gente
vai conversando, conversa, discutam pra achar esse meio termo e passar numa boa. Sim. Na melhor forma possível mesmo.
É. Porque pra, de uma forma ou de outra tá apertando pra todo mundo, né? E aí, lógico, que a corda sempre vai arrebentar primeiro pro lado mais fraco, que no nosso país, tão desigual, são as pessoas pobres, autônomas e tudo mais. Então, enfim, o que a gente puder fazer também, né? A gente olhar pro lado.
Sempre focar, né? O olhar pro outro, né?
É.
É isso, gente. Muito obrigada, então, por estar com a gente aqui na nossa comemoração de um ano depressivo. Todo mundo aqui com álcool gel, litros e litros de álcool gel aqui, de presente que a gente...
De presente, exato. Quem quiser mandar...
Quem quiser mandar pra gente álcool gel de presente de aniversário.
A gente não tá encontrando no supermercado.
Já acabou.
Farmácia, acabou.
Mas siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos @tetasnamesa, ou se preferir, nos mandar um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Bora então, que 2020 não é pra amadores, né, gente?
Não,
que tá sendo fácil. E eu vi um post também muito bom da Clara Verbuck também, que é do Lave as Mãos, Pense Coletivo e Defenda o SUS. Então essa fica a minha mensagem de aniversário. Então beijos, até o próximo episódio. Aí sim, estreamos com tudo nossa nova temporada.
E sabe o que eu queria falar, Erikinha, pra quem nos ouve também e ainda não apoia o Catarse? De verdade, a gente tá preparando presentinhos.
Exato.
Pros apoiadores de Catarse.
E acho que agora a gente pode incluir uma miniatura de álcool gel.
Verdade, a gente tava em dúvida.
Exato.
Olha, apresentam, hein?
Mas aí vai ter que ser só, tipo, pro fim do ano, porque o álcool gel já acabou.
Já acabou aqui.
Senão, olha, perdemos a oportunidade de dar um belo brinde.
Olha só, é verdade.
Boa, então se você ainda não é nossa apoiadora, se você ainda nos apoiar no mês de março, você participa com a gente, aí vai ganhar um presente de aniversário de um ano de Tetas na Mesa.
E é verdade esse bilhete.
É verdade esse bilhete.
É isso, queridos, obrigada. Seguimos juntos, em contato aí nas redes, agora mais do que nunca através das redes sociais, né? Mas sem panicar, tamo aí.
E dando cotovelinho de beijinho.
Hoje eu e a Erikinha, a gente vai se cumprimentar, tipo, caraca, não podia ter dado beijo.
A gente deu beijo, esqueceu, depois deu o cotovelo.
A gente tá rindo, mas é de nervoso.
Caca crying.
E semana que vem, todo mundo em casa.
Ai, festa. Uhul, férias em Itu.
Quem tiver casado,
quem tiver casinha em Itu, chama a gente. Que a gente lava, passa.
Claro, dorme lá fora, inclusive, pra não ter perigo.
Dorme com os cachorros.
Beijo,
ai, beijo,
pessoal.
Gente. Até. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.